Senador Paim, presidindo essa casa, senador Cristóvão, senadores e senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Primeiro, senador Paim, eu quero hoje aqui parabenizar a presidente Dilma pela belíssima atitude que ela teve de estender a licença maternidade às policiais militares, né? Aí com 120 dias e mais 60 dias, se for necessário. Também estender essa licença maternidade, a licença paternidade. Uma atitude, senador Cristóvão, mais do que justa. Era injusto a sociedade toda, as mulheres avançarem, terem desse direito salutar, que é de você poder assistir a sua criança nos seus primeiros dias de vida, passando todo aquele amor, todo aquele carinho, dando toda aquela atenção, a verdadeira formação de berço que é necessário para uma boa sociedade, uma boa convivência dentro da regra da sociedade. E, de repente, as nossas militares não tinham esse mesmo direito. Isso, sem nenhuma dúvida, considerando que elas trabalham dentro de uma hierarquia muito rigorosa, muito disciplinada, já passam grande hora da sua vida, ou a maior parte da sua vida, acordada fora de casa. E também não gozar desse mesmo período de licença maternidade, era uma injustiça do Brasil para com essas brasileiras de fato e de direito e de muito espírito de cidadania, que são as nossas militares, que hoje essa casa teve a grandeza de reconhecer e aprovar ontem essa igualdade que faltava às nossas militares. Senador Paim, hoje eu venho a essa casa. O meu estado de Roraima hoje, ele não tem uma fonte energética segura. Hoje a gente vive de algumas termoelétricas sucateadas, na verdade está sendo implantada mais três. Mas a energia que é fornecida ao estado de Roraima hoje, ela provém da Venezuela, da chamada linha de Guri, um acordo aí que era para 20 anos. Mas essa crise que hoje toma conta do país venezuelano, crise política, democrática, econômica, social, ela pode ter um fim que a gente não deseja, muito mais grave, de guerra civil, etc., e colocar em risco o fornecimento de energia para o estado de Roraima. Imagina um estado como o nosso, que hoje vive a sua maior angústia. Os estados novatos, Tocantins, Rondônia, Macapá. Eu sempre costumo dizer que bons administradores foram para lá. Roraima deu azar. E ali, os políticos que ali estão há anos, se preocuparam e levaram na mala só a fama da corrupção, uns da FUNAI, colocou Roraima em todos os ismos, clientelismo, favoritismo, paternalismo, e esses ismos colocaram Roraima no verdadeiro abismo. Resultado que hoje, senador Paim, o meu estado vive crise generalizada, crise na saúde, crise na educação, crise no setor produtivo, crise na educação e agora com uma crise eminente no setor energético. Mas o governo federal, mostrou essa preocupação em levar para Roraima o leão de Tucuruí, que já chegou em Manaus. Mas ao passar de Manaus para Roraima, tem um trecho de pouquinho mais de 100 quilômetros, que é uma área indígena, o Aimeri, o Etruari, e que a FUNAI, no primeiro momento, ela aprovou a passagem dessa linha naquela reserva. Mas logo, esses trabalhos foram adiados, foram suspensos. E aí começou uma atribuição, senador Paim, de responsabilidade. O ministro das Minas e Energia dizendo que era a FUNAI, a Eletronorte dizendo que é a FUNAI, o grupo de consórcio que ganhou o serviço atribuindo a FUNAI. E aí que pareceu que a FUNAI era o grande obstáculo de tudo isso aí. E eu peregrinei, senhor senador, nessas instâncias públicas. Fui na Eletronorte, fui no ministro de Minas e Energias, e é sempre era a mesma história de que eu entrava e estava na FUNAI. Ontem, senador Paim, eu tive a grata satisfação de receber no meu gabinete o jovem Flávio Chiarelli, presidente da FUNAI, e pedi dele celeridade nesse processo, porque não é justo Roraima sofrer esse estrangulamento por uma pequena falta de compreensão. Senador Paim, para minha surpresa, o presidente da FUNAI me disse: senador Telmário, não é a FUNAI que está impedindo. A Eletronorte contratou um conselho indigenista, e esses consultores foram quem trouxeram 27 proposições como insanáveis que travavam e que travam essa passagem da energia de Tucuruí. Ou seja, um jogando para o outro, como é fácil atacar a FUNAI, atribuíram a FUNAI. Ora, a FUNAI tem um trabalho bem definido, ela tem que proteger, ela tem que defender os interesses indígenas. É natural, ela foi criada para isso. E um consultor da Eletronorte aponta 27 itens que contrariam essa passagem do leão de Tucuruí naquela área indígena. E apresenta a FUNAI. A FUNAI vai dizer: não, isso eu não considero. Claro que ela tem que considerar. É muito claro que ela tem que considerar. Então, senador Paim, ficou muito claro para mim que tem gente dentro da própria Eletronorte vendendo dificuldades para colher facilidades. Ou seja, conhece como ninguém que o pior fogo é o fogo amigo, conhece como ninguém o trâmite do processo, os interesses, sabe o custo que é você construir uma hidrelétrica e tudo mais. Então, essas pessoas apontaram alguns itens para criar dificuldades e colher facilidade num contraponto. Outro fato que me chamou a atenção ontem foi que ali, no Aimeri Atruari, havia um convênio antigo, se não me falha a memória, entre a Eletronorte e aquela comunidade. E esse convênio estava paralisado. E ele estava ali instalado por uma exploração de minério, alguma coisa ali. E a Eletronorte, ou mesmo esse grupo de consórcio que ganhou a construção, numa medida, achando que inteligente, tentou atrelar a passagem da linha de Tucuruí à reativação desse convênio. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é um novo momento. É uma nova situação. E quando esse grupo, esse consórcio que ganhou a construção dessa linha de Tucuruí, ele já sabia que ele tinha que ter um recurso para negociar o dinheiro com a passagem naquela área indígena para fazer os reparos dos possíveis danos. De ordem que um querendo bancar o sábio, o inteligente sobre o outro, quem está perdendo, senhor presidente Paim, é o povo de Roraima. Que hoje os municípios de Roraima, como Caroebe, Baliza, São Luís, Rorainópolis, Caracaraí, Rorainópolis é o segundo maior município do estado, Caracaraí o terceiro. Os municípios do sul do estado, municípios que não estão ainda, graças a Deus, estão afetados com a seca que hoje toma conta, infelizmente, do nosso estado, porque fica ali na fronteira entre o Amazonas e Roraima, e quando é verão em Roraima é inverno no Amazonas, quando é inverno no Amazonas é verão em Roraima, e esse município acabam recebendo essa influência climática dos dois estados. Estão ali vivendo verdadeiros apagões. Municípios esses, presidente Paim, que deveriam estar hoje alavancando a economia do estado de Roraima. Esses municípios deveriam estar hoje fazendo com que o setor primário, o setor produtivo do estado de Roraima, estivesse a todo vapor. Aquele povo que mora ali é um povo trabalhador, povo honesto, de sonhos, de esperança. É isso que me chama a atenção das autoridades, principalmente do ministro Eduardo Braga, um homem da região. Quero aqui fazer um apelo ao ministro Eduardo Braga e vou estar na segunda-feira entrando em contato com ele, pedindo a celeridade nesse processo. Que agora determinaram que só vai preciso que tenha uma audiência pública para ouvir as comunidades. Ora, deixa eu falar uma coisa. Essa história de audiência pública eu conheço bem. Você tem o antes, o durante e o depois. Acaba que uma audiência pública dessa seja manipulada. Acaba que a gente chover no molhado. É preciso que os órgãos federais se entendam, se encontrem e traga o mais rápido possível a resposta que o povo de Roraima está precisando. Isso é uma vontade política. Isso é um desejo político. Isso é responsabilidade com o Brasil, com o ente federativo, que é o estado de Roraima, desse país tão rico que é esse continente brasileiro. Roraima hoje está pontuado numa parte brasileira que pode muito bem contribuir com a economia do Brasil. Roraima tem riquezas imensuráveis, desde o petróleo, do nióbio, senador Cristóvão. O nióbio, que hoje é a fortaleza da base da educação do Canadá, que só tem 2% do nióbio do mundo. Nós temos, o Brasil tem 98%, a maior parte no estado de Roraima. Está aí adormecido. Está aí quieto, senador Paim. Um minério importantíssimo para o mundo. Nós estamos indo aí ao fundo do mar buscar o petróleo. E o nióbio, a flor da terra, esperando a sua exploração. E ninguém fala disso, mas eu estou fazendo uma matéria para a gente tratar especificamente da questão do nióbio. Então, quero dizer que em Roraima, eu só toquei a grosso modo, hoje, de 10 países do mundo, o Ministério da Agricultura selecionou, de todos os países do mundo, o Ministério da Agricultura selecionou 10. Entre esses 10 está a Venezuela, senador Paim, como parceiro comercial do Brasil, principalmente em artigos alimentícios. E Roraima, território brasileiro, povo brasileiro, não está incluído como um estado que possa fazer parte desse processo de fornecer ao país venezuelano, com quase aí 30 milhões, uma São Paulo do nosso lado, esses artigos tão necessários. Portanto, hoje, eu vim à tribuna do Senado fazer esses esclarecimentos ao meu povo, ao povo brasileiro, mas especialmente ao povo do meu estado, que ali, senador Paim, a maioria dos meios de comunicação, apesar de ser uma concessão pública, é dominada, controlada por uma oligarquia danosa, verdadeiras aves de rapinas que tomam conta para abafar a verdade, e a verdade acaba não chegando até o nosso povo mais sofrido, mais humilde. Eu costumo dizer, senador Paim e senador Cristóvão, que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Fura não pela força, mas pela insistência. E os meios de comunicação, senador Cristóvão, que falava em reformas, que vai dirigir, olha como Deus é bom, que vai dirigir a Comissão de Tecnologia, que é correlata essa questão. Senador Cristóvão, Vossa Excelência leva aos ombros uma grande responsabilidade para democratizar o sistema de comunicação desse país. Muita gente usou a influência política para monopolizar os meios de comunicação, principalmente nos estados menores, mais carentes, para implantar o coronelismo, a ditadura dos meios de comunicação, de forma só quem sentiu na pele, como eu senti, senador Paim, de forma violenta, bárbara, coisas absurdas, eles jogam no meio de comunicação sem o menor grau de responsabilidade, sem saber a quem eles vão ferir e magoar. Depois, as consequências, eles tiram no nada. No nada. É uma verdadeira, um verdadeiro império, senador Cristóvão, dominado pelos poderosos através de laranjas. De laranjas. Vossa Excelência, também cubência, e eu acredito em Vossa Excelência, de com a mão democrática, com a mão de brasilidade, com a mão da sensibilidade, conduzir essa comissão tão importante dessa Casa Legislativa do Brasil. É preciso que Vossa Excelência sente ali com essa concepção, com esse sentimento de que essa concessão pública não pode servir a poucos contra muitos, e sim a muitos. Então fica aqui o meu apelo, nessa oportunidade ímpar, para que Vossa Excelência sente naquela comissão, levando na consciência essa concepção de que é preciso uma profunda reforma nas concessões dos meios de comunicação. Concedo a palavra ao senador Cristóvão.
Senador, sobretudo para agradecer o seu papel na minha indicação para presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma indicação do meu partido, decidida pelos 5, além de mim, 6 senadores do nosso partido. E o senhor teve um papel importante nessa indicação, eu lhe agradeço muito. E pode ficar certo que eu vou fazer o possível para seguir sugestões como essas suas e espero contar sempre com a sua presença, se não fisicamente, se não escolher ser membro dessa comissão, mas fora dos debates, para me chamar a atenção de agendas, de propostas, de sugestões. Eu espero realmente fazer um trabalho ali que dê ênfase ao lado da ciência, da tecnologia, da inovação, também a comissão da comunicação, e eu espero que a gente possa fazer um bom trabalho. Mas aqui é só para agradecer a sua indicação para que eu possa assumir esse posto.
Senador Cristóvão, quem ganha com a indicação de Vossa Excelência para uma comissão dessa tão importante é o nosso partido, é o Congresso Nacional, é o Senado brasileiro e é o povo brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Vossa Excelência não é movido a nenhuma pressão que não seja a da democracia, a da igualdade e, sobretudo, da brasilidade. Portanto, senhor presidente, eu encerro as minhas falas, a minha fala aqui no Senado, agradecendo aos servidores do Senado que têm sido um verdadeiro baluarte, quem faz acontecer essa casa. Eu sempre digo que o senador é passageiro. Quem fizer da política meio de vida, já está fugindo dos princípios da política. A política é para servir. E aqui quem faz acontecer o Senado são esses servidores. Pessoas dedicadas, do bem. E quero reiterar que sempre que for necessário, o senador Telmário estará do lado dos servidores do Senado, para bem servir o povo brasileiro. Meu muito obrigado.